Reunião de Ensino. Curitiba, 18 de novembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, as Páscoas e a primeira multiplicação dos pães. 25º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Estamos no João capítulo 6. Esse capítulo é extremamente grande, né? Não é grande no número de versículos, nem de palavras, mas grande no seu conteúdo de revelação. Aqui Jesus realmente se mostra e dá testemunho do que ele é. Ele vai começar aqui uma série, dando início a uma série de Eu Sou. É neste capítulo que Jesus começa, ou nesta ocasião que Jesus realmente... E qual foi a intenção de João? Nós sabemos que João sempre tem o pano de fundo. O fato em si tem uma revelação atrás daquela cena. Atrás da revelação, atrás desse fato, melhor dizendo, da multiplicação dos pães, tem uma realidade profunda espiritual. Que João vai falar um pouco mais na frente, vai mostrar isso. E uma das coisas, irmãos, quando João ele relata esses sinais, é de se ver que há alguma coisa que está faltando na vida da igreja. Ele está trazendo à tona o que está faltando, o que está sendo necessário. No caso lá do primeiro sinal, houve a falta de quê? De vinho. Mas não o vinho deste mundo. Então João está mostrando Jesus como a falta e que o que faz necessidade mesmo na igreja e na vida de qualquer ser humano, ele está revelando aqui através dessa escritura acerca de Jesus Cristo. Então, tudo que João mencionar está faltando, vamos buscar. O que que o homem precisa comer? O pão de Deus. Por isso há um milagre de multiplicação de pão. Há uma necessidade no homem de se alimentar de Deus. Na vida de qualquer um, irmão. Deus já havia colocado o seu alimento no jardim do Éden, mas o homem não se alimentou. Hoje a igreja não pode cometer o mesmo erro. Tem que se alimentar do Senhor. Né? Então vamos dar uma olhadinha no capítulo que nós já vimos. Eu quero destacar aqui alguns pontos, né? Para que seja bem prático para a vida dos irmãos. Abriu aí no João 6. Por exemplo, nós já compartilhamos aí versículo 1 e 2, falamos, colocamos várias passagens mostrando este fato. E o verso 4, eu quero destacar aí, porque João colocou o foco aí. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Nós sabemos no livro de João que João fez menção de três Páscoas. Foram os três últimos anos do Senhor Jesus na Terra. A escritura de João vai se referir a três Páscoas. E essa Páscoa que João está aqui mencionando revela que está no segundo ano do ministério de Jesus sobre a terra. Quando ele falar da terceira, vai ser o terceiro ano do seu ministério, que ele vai falar a partir do capítulo 11 até o final. Quando Jesus é consumado como o Cordeiro Pascal, lá nos últimos capítulos, né? Então, aqui é mencionado pela segunda vez. Onde é que foi mencionada a primeira vez a Páscoa? Capítulo 2, verso 13 e o verso 23. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Verso 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Se desta Páscoa mencionada, no capítulo 6, menciona uma outra Páscoa, então passou-se um ano para se celebrar a próxima. E, indo mais adiante, no capítulo 11, quando Jesus está para ser próximo a ser crucificado, 6 dias antes da Páscoa, diz que ele tem um jantar em Betânia também. Capítulo 12. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Eu não ia tocar nesse assunto sobre a questão da Páscoa, mas eu creio que isso é uma marca na vida de João, porque quando ele escreve o seu livro, também João está focando não só a divindade de Jesus, mas também está focando a sua vida em carne. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está realmente focando Jesus como o Cordeiro de Deus. Agora, quando você olha no Apocalipse, que Deus mandou João escrever, você vai ver que muitas vezes é mencionado Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que está no trono, o Cordeiro que está na Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, enfim, está sempre mencionando o Cordeiro. Esta é a dignidade de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Como pessoa, ele é o Filho de Deus. Como ofício, ele é o Messias, o Cordeiro de Deus que veio trazer a redenção ao mundo. E isso trouxe mais dignidade a Jesus Cristo, porque ele é o único Cordeiro de Deus. Aqueles milhares ou centenas de milhares de cordeiros que morreram durante as Páscoas passadas, ainda era minúscula a representação do que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então João, ele tem realmente no seu coração algo muito forte. Ele conhece o seu Salvador. Ele conhece quem é o seu Salvador. Ele conhece quem é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. E isso realmente está dentro do seu coração. Por exemplo, eu fiz um relato, ele menciona 3 Páscoas no capítulo 2, no capítulo 6 e depois do capítulo 11, menciona a 3ª Páscoa. Nos capítulos 11 até o final, menciona a 3ª Páscoa, e no caso aí é o final do ministério do Senhor na Terra. Por exemplo, a razão para João nortear seu livro cronologicamente pelas Páscoas é que, uma, Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele é vindo em carne, é o Cordeiro de Deus, aquele anunciado para vir ao mundo nos profetas, e anunciado em figura no tabernáculo e em todos os cultos de Israel, seja no começo do ano, no fim do ano, semanalmente. Por exemplo, havia um sacrifício da manhã e um sacrifício da tarde. Tinha que haver esse sacrifício da manhã e da tarde. Um sacrifício da manhã representa adoração. O sacrifício da tarde representa a redenção. Jesus é tanto a adoração de Deus quanto a redenção da humanidade. Então, por isso que um sacrifício de manhã e um sacrifício à tarde. O sacrifício da manhã, você se ajoelha e adora o Senhor. O sacrifício da tarde, você anuncia a redenção de Deus, a salvação de Deus. Por isso que Jesus Cristo é visto pela manhã, saía bem cedinho, estava com o Pai ali, realmente adorando, contemplando o Pai. À tarde ele saía a libertar cativos, a pregar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus, curar enfermos. E um sacrifício de redenção. A redenção vai trazer libertação. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o libertador dos povos. Então, como irá libertar os povos dos seus pecados? Quando ele morrer na cruz do Calvário. Quando ele encontra aquela mulher que trouxeram no ato de adultério, isso vai aparecer em capítulos para frente. Porque ele libera aquela mulher. Ele libertou aquela mulher de um jugo de pecado. Mas por que libertou? Antecipadamente, porque ele seria aquele que morreria por aquela mulher adúltera e libertaria ela. Então ele fez o seguinte: ele deu um saque antecipado para ela. Antecipou o saque. Ela não tinha saldo na conta, mas ele depositou o saldo naquele momento, porque ele ia morrer por ela na cruz. Jesus antecipou para nós, ele morreu antes de nós nos arrependermos, ele perdoou-nos antes de nós nos convertermos. Puxa, que maravilha! Pensando assim, olhando, realmente não esqueceremos o sacrifício de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Isto por toda a eternidade será proclamado, será cantado, que Ele é o Cordeiro de Deus. Mesmo por toda a eternidade, onde não há pecado, não há nada, mas Jesus terá a dignidade de ouvir da nossa boca eternamente: Ele é o Cordeiro de Deus. Há um cântico que diz ali, né, que eles cantaram: digno é o Cordeiro que foi morto e tal. Até nós cantamos isto. Glória a Deus por esse cântico que Deus nos deu. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus todos que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. E para Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Ele nos comprou. Sabe por quê que o livro do Apocalipse está escrito assim? Que é para os servos. Para mostrar aos seus servos. Essa palavra ali é para mostrar aos seus escravos. Porque o escravo é aquele que é comprado. Nós fomos comprados com o sangue. E a revelação do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, é para os escravos comprados por um preço maravilhoso. Então, confunde a mente do mundo, confunde a mente dos sábios, porque Jesus compra escravos para se revelar neles, os que não são, para aniquilar os que são. Glória a Deus. Que propósito maravilhoso! Outra razão de João nortear o seu livro e focar as três Páscoas, porque são os três anos do ministério de Jesus, é porque João, na verdade, isso é algo que eu estou colocando, a memória de João. Ele não consegue tirar da memória o sacrifício de amor que Jesus fez por ele. Ele não consegue. Jesus partiu. O seu grande amor partiu. O seu grande amor foi recebido no céu. O seu grande amor o deixou neste mundo. E João agora se lembra, porque o amor tem memória. O amor tem uma memória muito aguda. E João sabia que ele era amado do Senhor. Ele conheceu o amor de Cristo. Então, ele tinha uma grande memória. Seu amado deu a vida por ele na cruz e o pôs na eternidade com Deus. A marca do Cordeiro está em João. Ele traz em seu corpo, alma e espírito a marca do Senhor Jesus. É o amado da sua alma. Nós trazemos essa marca. Nós não conseguimos pecar. Às vezes a gente quer pecar. Nossa carne quer pecar. Mas o amor de Jesus é tão grande que nos constrange a não pecar. Não dá coragem de pecar. Porque está na nossa memória. O pecado foi o motivo pelo qual ele morreu na cruz do Calvário. Morreu por amor. Então dá um constrangimento tão grande que nós... É que nem Davi. Davi às vezes queria pecar e Deus impedia ele de pecar. Ele queria ir lutar contra o povo de Israel e Deus no meio do caminho. Ele era um homem amado de Deus. Diz os Salmos que ele era o amado. Olha, outro fato que ficou na memória de João. Dos discípulos, ele foi o único que estava diante da cruz. Se você está diante, vamos supor, do martírio, do teu melhor amigo, do amado da tua alma, da pessoa que mais te ama, não vai ficar uma marca em você? Vai ficar uma marca. E ele, João, estava em frente à cruz e viu o Cordeiro que foi enviado às nações. Ele viu ele morrer ali. Ele viu o sangue e a água que verteram quando a lança traspassou o nosso Senhor. E quando ele escreve o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5... ele rememoriza isto. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 5. Ele diz algo que está vivo na sua memória. Agora pense bem. Quando João escreveu o Apocalipse, João está com quase 100 anos. Está próximo disto. Mas é como se ele tivesse naqueles 18, 19 anos junto com o Senhor, quando ele era jovem. Veja o que ele diz aqui. Aquele, aliás, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Aquele inclui todos os santos. Ele lembra dessa obra de amor, mas agora ele mostra que Jesus ama não só ele, mas todos aqueles que creram em Jesus. Aquele que nos ama, isto realmente dá um encorajamento. Nós olhamos tantas situações difíceis, tantos transtornos, tantas tribulações, enfrentamos tantas perseguições às vezes, enfrentamos situações adversas. Paulo enfrentou naufrágio, perseguições, açoites, passou frio, fome, nudez, mas ele lembrava: aquele que me ama. Isto vai te manter até o fim da tua jornada, lembrando que ele te ama. Isto vai te levar até o final. Ainda que se levante o anticristo, ainda que se levante as tempestades, ainda que os mares rujam, ele nos ama. E isto é a maior segurança. Então João está deixando uma mensagem aqui que ele tem vivido. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Porque nos ama, nos lavou dos nossos pecados. Foi assim a obra de Deus consumada na cruz. É uma obra de amor, eterno amor. Por isso temos muita razão para pregar o Evangelho. Basta contar o quanto Jesus nos ama para um pecador. Então João realmente foi marcado pelo Senhor. E eu acho que quem é marcado pelo amor tem uma grande memória. Essa passagem de Apocalipse recorda a cena da cruz, quando ele está contemplando. O capítulo mostra Jesus vendo a necessidade da multidão, no verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Neste mesmo versículo, Jesus prova Filipe. Filipe tem um grande problema com a incredulidade e Jesus está tocando nele, provando seu coração. Agora, os discípulos apresentam, como já vimos, um garoto com 5 pães e 2 peixes, e Jesus manda fazer algo, que está no versículo 10. Jesus, na verdade, prepara uma mesa no deserto para 5.000 pessoas, porque o cenário aqui é no deserto de Betsaida. Jesus prepara uma mesa no deserto. Jesus preparou por 40 anos uma mesa no deserto para o povo de Israel. Eles comeram 40 anos no deserto, sem nenhum dia faltar comida. Todos os dias, Deus foi fiel. Jesus prepara uma mesa no deserto, portanto, se um dia você estiver num deserto sem saída, saiba que ali o Senhor vai te alimentar. Nós devemos confiar nisso. Que o Senhor nunca vai nos desamparar. Existe um princípio que Jesus usa para multiplicar as coisas e que talvez nós necessitamos. Nós ficamos descontentes muitas vezes com o que temos e saímos correndo, tentando angariar mais coisas, mas Jesus usou o que tinha. Uma forma muito simples e que, se você tem fé, isto é válido e é poderoso e traz vida e traz graça, é que quando Jesus tomou aqueles 5 pães e 2 peixes, diz a referência aqui, 2 peixinhos, diz que ele levantou ao céu e deu graças a Deus. E quando deu graças, ele repartiu. Nós entramos em muitas situações difíceis porque não temos o costume de pegar, quem sabe, a provisão que Deus deu cada mês e apresentar ao Senhor e dar graças. É assim que se multiplica. Quando você dá graças, não tenha medo de repartir, porque certamente vai multiplicar. Essa é uma verdade verdadeiramente da fé. A fé é ações de graças. Se aquele povo no deserto não murmurasse, mas agradecesse, cada manhã, Senhor, Tu tens nos dado o maná, logo estaremos na terra prometida, Te damos graças pela terra prometida, vamos dar graças porque Jesus vai voltar, vamos ser felizes porque isto vai acontecer, vamos louvar o Senhor com mais intensidade e amor. Tudo realmente se torna múltiplo. Mas como eles murmuraram, se eles dessem ações de graças, no máximo um ano e pouco ou 2, no máximo, estourando, eles estariam na terra prometida. Estariam lá com todos seus filhos, toda a sua família, com seus idosos e desfrutariam da terra prometida. Jesus aqui dá uma grande lição para nós. Como multiplicar? Vamos supor, eu ganho salário mínimo. E eu pego e apresento ao Senhor. Dou graças a Deus. Glorifico ao Senhor. Não é conformismo. Porque nós ficamos assim, matutando alguma coisa para fazer, nós só temos que agradecer, dar graças a Deus. Porque quando nós temos um coração grato, significa que nós temos um coração contente e nós temos um coração também que está na simplicidade que é em Cristo. Eu não vou me preocupar se o mundo está andando na moda, se o mundo está andando com o último carro, a última geração de carro, para mim não faz importância isso. O que importa é que eu estou feliz com Deus. É isso que importa. Mas o mundo atrai pela cobiça, pela... Ele tem muitas coisas provocativas. Mas o que é mais belo entre 10 mil? É Ele. É Ele que me satisfaz. Ele é o pão da vida. Ele me dá sabor. Ele me dá alegria, satisfação. Jesus é o seguinte, irmãos. Ele tem poder para chamar as coisas que não são como se fossem. Jesus Vou ser bem sincero, não precisaria daqueles 5 pães e 2 peixes. Se ele quisesse chamar as areias do deserto de pão, ele teria pão das areias do deserto. Ele não chamou codornas para voarem e pousarem no acampamento do povo de Israel? Por que não poderia chamar os peixes do mar e eles voariam para o acampamento, para aquele lugar deserto de Betsaida? Tinha um mar na frente. Quero dizer para vocês que Jesus podia fazer isso. Como pode hoje? Jesus pode qualquer coisa. Leia Romanos, capítulo 4. Nós deveríamos ter nossa vida mais sossegada, mais alegre, mais regozijante, se nós crêssemos no Senhor mesmo. Vamos ver aí o versículo 17 do capítulo 4 de Romanos. Como está escrito, por Pai de multidão de nações, de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Se Jesus dizer assim para o morto, tu está vivo, o morto vai levantar. Pronto, ele disse que eu estou vivo. Então tem que obedecer ele. Eu vou levantar. Ele pode chamar o morto de vivo e o vivo vai, e o morto vai se levantar. Ele tem poder para chamar. Lázaro, vem aqui. Ele chamou como se estivesse vivo. Ele não chamou como se estivesse morto. Lázaro, sai para fora. A quem ele estava chamando? Um morto ou um vivo? Um vivo. Ele disse, Lázaro, fala com o morto. Então, ele chamou como se já fosse. Lázaro, venha. E Lázaro obedeceu, ainda que estava tudo amarrado, né? Ele se esforçou para obedecer. Puxa, como é que o mestre está me chamando? O senhor está me chamando? Estou tudo amarrado aqui. E saiu, por certo, meio lá, veio patinando. Mas saiu da sepultura, hein? O senhor disse, desamarra ele. Já estava quase virando faraó, né? Embalsamado já. Imagina, os faraó passam para a eternidade lá, né? E pensam, né, que estão vivos, mas estão mortos. Pensam, aí leva ouro, leva prata, leva toda a riqueza junto para viver no mundo dos mortos. Eles estão realmente no mundo dos mortos. E Lázaro, acho que estava lá como morto. E Jesus falou, você está vivo, homem. Sai daí. Aleluia. Você está vivo. Vem para cá. Deus é Deus de vivo, não de morto. A todos ele chama de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por quê? Porque Abraão é vivo. Isaac é vivo. Jacó é vivo. Glória ao Senhor. Esta é a verdade acerca de Jesus Cristo. Ele pode chamar as coisas que não são como se fossem. Outro princípio que nós aprendemos aí que Jesus, ele manda recolher os pedaços. Depois eu quero mencionar outro aspecto, mas vamos indo aqui. Ele manda recolher, verso 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Princípio, irmãos, não despreze um sequer fragmento da palavra de Deus. O pão que Deus dá é a palavra de Deus. Quando Deus mandou o maná para o povo de Israel, Moisés disse, esta é a palavra de Deus. É o pão. Vamos considerar que fez bem o Edson em considerar aquele menino que veio com um fragmento da palavra, talvez um pedacinho da palavra, e ele, como parte do corpo de Cristo, aquele menino trouxe a palavra e não foi desperdiçada. Cada membro do corpo de Cristo devemos dar maior atenção quando ele falar. Ele possa estar com um pão inteiro ou com uma migalha de pão, porém nada deve se perder. Os que amam o Senhor amam sua palavra e não desperdiçam nada. Maria sentou e acertou suas orelhas bem, calibrou bem para ouvir bem a Jesus. E não perder uma palavra sequer do que ele estava dizendo. Nós temos um grande desprezo muitas vezes. Porque às vezes estamos empanturrados e desprezamos a palavra de Deus. Desprezamos o que sobeja. Jesus falou que nada se perca. Porque os fragmentos que você recebe de cada pessoa do corpo de Cristo, Cristo está te trazendo tanta abundância, mais do que se você tivesse um pão inteiro. Às vezes você tem um pão inteiro. Ah, eu estudei sobre todo o livro de João. Ah, se um irmão vir falar sobre o livro de João, eu já estou sabendo de tudo. Oh, então você está com o pão inteiro. E despreza um pequeno compartilhar que pode ser vital para você. Jesus mandou recolher tudo. Por quê? Irmãos, se é que a eternidade pode ser fragmentada, mas vamos considerar assim, um fragmento da eternidade pode alimentar um universo inteiro. Devemos valorizar o quanto poder tem a palavra de Deus. Mas nós acostumamos desprezar. Então vamos considerar assim. Jesus não quer que desperdicemos sua palavra, mas ele quer que ajuntemos cada fragmento que cada membro do corpo de Cristo deixar ou dispensar. Devemos recolher que será alimento para muitos e para muitos dias. Jesus quer que você valorize cada palavra. Como podemos ser cristãos se uma palavra nós recebemos e outra nós desprezamos?
Porque nem só de pão viverá o homem, mas de uma parte. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Norteie tua vida na palavra. Você vai ver o quão próspero você vai ser, quão abençoado você vai ser, quão cheio você vai ser, você vai ter para repartir abundantemente.
Outra coisa que Jesus o milagre foi tão impactante para as pessoas que estavam ali, que olha o que eles fizeram. Verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha, o milagre foi tão impactante, mas ainda assim não tiveram os olhos abertos perfeitamente. Só puderam ver Jesus como o profeta e não como o Filho de Deus. Jesus para eles poderia ser um grande César. Porque se fosse o fato deles terem conhecido que Jesus era o Messias, pelo menos, então eles não teriam dito o seguinte. Verso 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Aqueles que conheciam a Deus, e que conheciam que Jesus era o Messias, jamais teriam a ousadia de fazê-lo rei, porque ele já era rei de nascimento. E Jesus tornou a retirar-se. Jesus não é promovido por homens. Jesus é o Filho de Deus. Quem o honra é Deus. Quem o levanta é Deus. Quem o ungiu foi Deus. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Mas ele não precisa dos homens para o levantar. Ele já está levantado no coração do Pai. Isto é que é importante. Então esses homens comeram o pão, mas não conheceram o dador do pão. O multiplicador do pão. Sabe, irmãos, eu fico preocupado que a gente coma tanto da palavra do Senhor e ainda não o conheça. Talvez pensemos que o conheçamos, porque a palavra nos fala dele. Porém, conhecê-lo, há necessidade de algo mais profundo, uma relação mais profunda com ele. Uma comunhão, uma união de coração, de vida, para conhecê-lo. Uma fé viva, inabalável, inquestionável, imutável para conhecê-lo. Então, Jesus é eleito de Deus e não pelos homens. Quero falar agora de algo que Jesus mandou os discípulos fazerem. Verso 11. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. O ministério dos santos. Só o ministério dos santos vai fazer com que Jesus tenha para quem entregar o pão e multiplicar. Jesus transformou aqueles discípulos num ministério multiplicador. Deu graças e repartiu entre eles. Eles eram em número de 12 e Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, repartiu por 12. E eles repartiram com a multidão. Assim multiplicou. O ministério de cada um. Dai e ser-vos-á dado. Uma medida, sacudida, recalcada, enfim, deitarão no vosso regaço. O que você recebeu de Jesus, você tem que entregar para uma outra pessoa. Senão você não vai multiplicar. Recebeu de Cristo? Vai durante a semana, entrega para alguém, compartilhe, fale. Tenha tuas mãos cheias e transmita. Passamos às vezes a semana inteira e não compartilhamos com ninguém o que recebemos de Jesus. Mas com ninguém mesmo. Nem com o companheiro de trabalho. Sabe o que aconteceu? Olha, nós tínhamos um irmão lá, ganhou a sua filhinha nesses dias, e ela nasceu meio surda, quase surda. E sabe o que Deus fez? Quando a igreja orou por ela, ela começou a ouvir e começou a chorar. A gente não fala para ninguém. Eu falei lá em São Paulo para os irmãos, para incentivar a oração, a fé. E sabe por que não acontece mais coisas? Porque a gente não testemunha do que aconteceu. Fale. Fale para aquele camarada que está reclamando do salário dele lá. É a oportunidade de você dizer: puxa vida, olha, estou andando com o Senhor e o Senhor tem me abençoado tanto, tem dinheiro até para emprestar. Só que não para você. Só vou emprestar primeiramente para os santos, aqueles que são domésticos da fé. Então, eu não sei que milagre tinha na minha vida, porque eu trabalhava no Banco do Estado do Paraná. Ganhava menos do que o pessoal lá. E o problema é que eles vinham emprestar dinheiro de mim e eu sempre tinha um pouquinho para emprestar. Eu ganhava menos. E ainda tinha 5 filhos em casa. Mas como é que a torneira sempre tinha água? É o Senhor. Não tem outra explicação. É o Senhor. Mas um dia roubaram meu salário. Eu estava com o Samuel e a Nani, fui para o centro para comprar uma máquina de escrever, que eu precisava por causa da faculdade. Então, eu tinha que cuidar da Nani, tinha que cuidar do Samuel. Como que eu pude? Daí não pude cuidar do bolso. E o ponguista enfiou a mão e roubou tudo. E eu só estava com o dinheiro da passagem na mão. Isso aqui ele não conseguiu roubar porque estava na mão. Porque eu estava cuidando da Nani, numa mão da Nani aqui e do Samuel do outro lado. E claro, não podia proteger os bolsos. Roubaram. Salário todo. Falei, ai meu Deus, o salário inteiro, foi dízimos, oferta, tudo. Eu cheguei lá pro patrão, pro para o chefe e disse: você me empresta um dinheiro porque me roubaram tudo. Calculei dízimos, ofertas, só porque me roubaram de mim, eu não vou pegar de Deus. Dízimos, oferta, e para mim passar o mês. A inflação estava alta. Eu falei: olha, daqui um mês eu te pago. Chegou um mês, eu fui devolver, fiz cálculo da correção monetária, tudo, devolvi tudo com correção monetária. E o gerente contou, daí separou um massinho do lado e contou o resto, tudo, tudo. O que ele tinha posto de lado era a correção monetária e o juro. Falou: ó, pega de volta. Você é a única pessoa que a gente não cobra juros. Entregou para mim de volta. Aquele dia, nossa, fiquei tão constrangido. Saí chorando dali. Eu nunca emprestei dinheiro com juro para ninguém no banco. Nunca emprestei. Quando eles pediam emprestado, eu nunca cobrei juros. De ninguém. Seja rico ou pobre. Se está pedindo emprestado, é porque está necessitado. Eu não tenho coragem de cobrar juros. Os juros é a opressão dos bancos aí no mundo. Mas não no reino de Deus. O reino de Deus é outra coisa. É outra vida. Se nós queremos realmente servir o Senhor, vamos contar a bênção do Senhor, vamos repartir, vamos anunciar o reino de Deus. Faça isso, irmão. Você vai ver quantas pessoas serão abençoadas. Jesus já te deu o pão na mão. Você precisa repartir com alguém. Bom, eu estou incentivando o ministério que você tem no Senhor. E também Jesus, olha, ele começa esse milagre com 7 e termina com 12. Ele começa com 7, que é o número temporal. Os dois números são plenos, porém um é temporal, outro é eterno. Um é pleno eternamente, outro é pleno temporalmente. O 7 é um número pleno, porém temporal. Se você olhar as 7 igrejas, está falando das igrejas no sentido temporal, as 7 igrejas da Ásia. Vai chegar um tempo que terá passado aquela história daquelas igrejas. Quando você vê 7 selos, é uma dispensação sobre esta terra. 7 trombetas, 7 taças. Quando tudo tiver passado na terra, o que está no céu é 12, 12, 12, 12. Tudo 12. 12 portas, 12 fundamentos da Nova Jerusalém, 12 anjos, enfim, 12 apóstolos do Cordeiro. Tem um duplo 12, quando se fala de 24 anciãos, que tiram suas coroas e honram o Cordeiro. Então, o 7 é pequeno porque é temporal, o 12 é grande, é maior porque é eterno. Quando tudo estiver glorificado, será 12 na Nova Jerusalém. 12 é o número do povo de Deus na Nova Jerusalém. Nós queremos chegar no 12. Quando Jesus voltar, que Ele venha logo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor.